sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 14 de julho. Faz calor, 34 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Ailu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. No Quênia, preso da Al-Shabaab mata 4 polícias e faz reféns. Donald Trump vai anunciar o seu vice-presidente. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Em Inglaterra, revelado o caso de corrupção envolvendo a Sonangol, não se sabe quem é o subornado. Vamos ter a notícia. Em Benguela, presos morreram de fome numa prisão no Cavaco.
Relatos obtidos pela Voz da América dão conta da existência de centenas de presos em estado débil. As mortes ocorrida nos blocos A, B e C.
O governo angolano reveu em baixo o crescimento económico do país, avisou que a austeridade vai continuar, nós temos a reação.
Como é que um país que até 2008 ou 2009 andou a crescer aquelas taxas malucas, como é que de repente chega a esta situação? Essa pergunta o governo é que tem que responder.
Vamos também falar da intenção do governo para financiar as universidades. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e mais reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
No Quênia, um suspeito extremista do grupo Al-Shabaab arrancou hoje a arma a um polícia numa esquadra e matou 4 agentes. Além de matar agentes da polícia, o referido indivíduo manteve em cativeiro pessoas detidas na esquadra. A polícia cercou a esquadra na região ocidental de Capengoria e procura libertar os indivíduos, disseram as autoridades.
2 soldados foram detidos na Costa do Marfim, acusados de não terem denunciado suspeitos membros de uma célula da Al-Qaeda que matou 19 pessoas em março contra uma estância de turismo. O ataque ocorreu a 40 quilómetros da capital. As autoridades marfinenses e do vizinho Mali detiveram vários suspeitos desde o ataque.
O candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, vai anunciar amanhã o seu candidato a vice-presidente. Entre os nomes mais citados para a vice-presidência está Chris Christie, governador do estado de Nova Jersey, o governador de Indiana, Mike Pence, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Newton Gingrich, e ainda o senador do Alabama, Jeff Sessions, que foi assessor de Trump e com o qual reuniu-se ontem.
E, finalmente, a juíza do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, Ruth Ginsburg, queríamos dizer, que se envolveu numa guerra de palavras com Donald Trump, indicou lamentar os seus comentários críticos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com uma notícia que nos chega de Londres. O Gabinete contra Fraudes Graves do Reino Unido acusou a empresa britânica FH Bertling, subsidiária do grupo alemão de fretes Bertling Group, e 7 ex-diretores de subornar um alto responsável da Sonangol entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006, portanto um ano de subornos. Um comunicado de imprensa daquele gabinete de fraudes, colocado na sua página na internet, indica que os acusados, citamos, conspiraram para subornar a estatal petrolífera angolana sem revelar, no entanto, o responsável ou responsáveis da Sonangol envolvidos. As investigações começaram em 2014, mas só agora o Gabinete contra Fraudes Graves conseguiu concluir a acusação e enviar a mesma a tribunal. O julgamento está marcado para 4 de agosto no Tribunal de Westminster. E agora vamos para Benguela, onde o nosso correspondente João Marcos nos diz que vários presos morreram devido à escassez de alimentos numa cadeia. 12 presos terão morrido. O governo diz que foram 5, mas nega que haja problemas no abastecimento de alimentos à prisão. João.
Com quase 1.700 reclusos, entre detidos e condenados, o estabelecimento do Cavaco impede que familiares façam a entrega de toda a comida confeccionada. Relatos obtidos pela Voz da América dão conta da existência de centenas de presos em estado débil. As mortes, ocorridas nos blocos A, B e C, são, por outro lado, associadas a más condições de vida, próprias de um espaço que conta com o triplo da sua capacidade. Este recluso, que não pode falar mais do que 3 minutos, denuncia o que chama de sinais evidentes de desvio de alimentos.
Informações que nós temos, a óbito de logística, a comida de logística, toda a comida que chega na logística, os próprios logísticos pegam as comidas, levam para os seus familiares, estão a desviar toda a comida. Comida há, e quando serve melhor, o recurso não pode comer bem porque eles mandam cometer.
Saídos de municípios do interior, que distam a mais de 100 km da cidade de Benguela, familiares ouvidos pela Voz da América à porta do estabelecimento confirmam o drama de reclusos.
A comida tem tido, mas nem sempre é suficiente para todos os reclusos. É mesmo aquela, de uma forma assim, moderada. Agora, a questão de medicamento já aí já não, está mesmo pior. Quer dizer que, não sei, né? Parece que com a realidade do nosso país também, isso também tem afetado também as taxas penitenciárias, mas não tem havido as boas assistências médicas.
Aí minha família só se queixa muito da fome. Quando você compra pão, compra aqueles 2 pães grandes, não entra. Quando compra uma comida que é a mais, você tem tempo de me trouxer só no mês, você só em um dia. Só uma vez, um mês é uma vez, como eu vivo na Bahia.
Posteriormente, nossa reportagem avançou para o interior, à procura de uma versão da direção, mas não existiam vozes autorizadas. Pouco depois, o diretor provincial dos serviços prisionais, Manuel Soma, falou em 5 mortes provocadas por doenças como a malária, tuberculose, anemia e desnutrição, mas negou que tivessem como motivação dificuldades no abastecimento alimentar. Sem pretender gravar entrevista, disse que os direitos humanos são uma marca da instituição, assinalando que a existência de médicos e técnicos de saúde demonstra que a situação está controlada. Já o porta-voz da Delegação do Interior, Pinto Caimbambo, prometeu um pronunciamento depois de tomar contacto com a realidade. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O problema da sobrelotação das prisões em Angola é uma questão a que nós já fizemos referência aqui na Voz da América. Aliás, em anteriores reportagens tivemos destacadas figuras do sistema prisional a falarem sobre a questão quando estiveram em Malanje. No Sumba, entretanto, no Kwanza Sul, há um problema bastante grave numa das prisões, conforme nos diz o Fernando Caetano.
Os problemas na unidade prisional do Sumba multiplicam-se cada dia que passa. Na cadeia do Sumbe, além da superlotação devido ao internamento de grande número de reclusos, sendo a maioria detidos com processo em trânsito para o tribunal e também alguma morosidade por parte dos magistrados judiciais, a cadeia debate-se com o problema de falta de água potável da rede pública. As autoridades afetas à cadeia local mostram-se preocupadas pelo facto. O chefe de recursos humanos da unidade prisional do Sumbe, Daniel Ernesto. E o primeiro secretário do Comitê de Especialidade dos Juristas do MPLA, Lino Copenga, lamentou o facto, tendo em conta a população penal ser maioritariamente jovem.
O número que constitui a população penal é um número muito grande, é preocupante, maioritariamente jovem, pessoas que deviam oferecer o seu saber, o seu contributo para o país.
Sabe-se que cada recluso gasta em média diária cerca de $20 com despesas em alimentação, higiene pessoal, roupas, saúde e mais. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Vamos agora falar da economia. O Ministério das Finanças de Angola anunciou em comunicado a revisão dos principais indicadores macroeconómicos para 2016, nomeadamente a revisão em baixa do crescimento do produto interno bruto de 3,3% para 1,3% e do aumento do déficit estatal, que passa de 5,5% para 6%, o que obriga a um maior endividamento público. O Ministério reconhece que, citamos, a curto prazo não há alternativa à aplicação de uma política de austeridade, com cortes no consumo público, ou seja, pode haver despedimentos de funcionários e ajustamentos salariais. O Koch Mokuta foi buscar reação.
Para o diretor do Centro de Estudo e Investigação da Universidade Católica de Angola, SEIC, economista Alves da Rocha, o governo deve explicar aos cidadãos como o país ficou nesta situação.
Como é que um país que até 2008 ou 2009 andou a crescer aquelas taxas malucas, como é que de repente chega a esta situação? Essa pergunta o governo é que tem que responder. O governo é que tem os elementos para esclarecer os cidadãos que estão agora a passar por esses problemas todos. Há carência de alimentos, não há reservas internacionais para o país importar, as fábricas estão a fechar, o desemprego está a aumentar, a pobreza está a se incrementar. A resposta tem que ser da parte do governo. Porque eles é que fizeram, ou da parte do MPLA, que governa este país há 40 anos.
O responsável lembrou ainda que o comunicado da SEASTE sobre a situação económica do país já espalhava esta realidade.
E para mim não é apenas a queda do preço do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional. O comunicado da SEASTE de março ou de abril deste ano, a SEASTE diz lá, do ponto de vista da SEASTE, o que é que se passou. Do ponto de vista da SEASTE. Eu não vi o governo, não vi nenhuma voz do governo, em primeiro lugar, a vir contra o comunicado da SEASTE, ou a vir dizer, ah, sim senhor, a SEASTE tem razão, e de facto, as razões são essas. Veja o comunicado da SEASTE para perceber uma das razões porque o país está nesta situação. Mas o governo é que tem a responsabilidade de explicar. Não é agora estar a pedir aos cidadãos que têm que agora diminuir as suas despesas, os seus consumos, não podem ter acesso às divisas. O governo tem que explicar primeiro como é que a gente chegou a esta situação.
O Ministério das Finanças prevê agora arrecadar 18 mil milhões de dólares em receitas fiscais, menos de 25% face ao estimado inicialmente, uma quebra inferior ao corte das despesas. Da capital angolana para a Voz da América, Koch Mokuta.
O governo angolano diz, entretanto, que quer diversificar os meios de financiar o ensino superior no país, que, como sabem, está a braços com uma crise de escassez de fundos. Alguns não acreditam que isso leva a algum lado, conforme nos diz o Manuel José.
O Executivo diz-se preocupado com o ensino superior no país, por isso lançou hoje um estudo que, segundo o Ministério do Ensino Superior, visa diversificar as fontes de financiamento para o ensino superior, não sobrecarregar o orçamento geral do Estado.
O estudo sobre o custo de financiamento vai nos permitir encontrar outras fontes de financiamento para o ensino superior, porque até agora quase todas as instituições, tanto públicas como privadas, limitam-se simplesmente ou no OGE ou nas propinas. Então, nós pretendemos, com esse estudo, obter outras pistas que possam, então, ajudar na diversificação das fontes nas instituições públicas e privadas.
Limuangala Dimena, diretor de Estudos e Planeamento do Ministério do Ensino Superior. Entretanto, o economista e professor universitário Faustino Mumbika considera que esta medida não resolve o problema do ensino superior.
Enquanto os aspectos estruturantes da economia estiverem como estão, essas iniciativas são, com certeza, paliativas. O subsistema de ensino superior, como os subsistemas abaixo deste, infelizmente, não estão estruturados para desenvolver a nossa economia, para desenvolver o nosso país. Enquanto o sistema de ensino for usado pelos políticos para controlar os cidadãos, infelizmente, nós não podemos esperar grande coisa em relação ao país.
Uma ideia partilhada pelo professor e membro do Sindicato dos Professores de Ensino Superior, Carlinhos Zassala.
O ranking das melhores universidades do mundo, de África, Angola, não aparece. O investimento financeiro destinado para o ensino superior em Angola é muito ínfimo, é muito reduzido, que não permite, pelo menos, o ensino superior funcionar como deveria ser, como acontece nos outros países. A figura mais ou menos prezada em Angola é mesmo o universitário. Enquanto nós não valorizarmos essa figura, é principal, é substancial para o desenvolvimento de um país, dificilmente nós podemos falar de desenvolvimento do nosso país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O ativista Domingos da Cruz, um dos 17 condenados pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, entretanto colocado em liberdade pelo Tribunal Supremo, não vê com bons olhos o movimento ativista em Angola neste ano eleitoral. Em entrevista à Voz da América, ao Álvaro Lugero de Andrade, o também escritor e professor universitário considera que quem optar pelo ativismo corre o risco de ser preso ou morto e aponta o dedo à insensibilidade generalizada dos angolanos que estão mais preocupados com os bens básicos. Ele aborda também a visibilidade internacional do caso.
Para Domingos da Cruz, o caso de detenção e condenação dos chamados revus teve uma dimensão e visibilidade nacional e principalmente internacional que ele não contava, apenas comparada à morte do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi. Entretanto, o ativista e escritor lamenta que os angolanos não tenham feito a melhor leitura do momento.
Agora o mundo sabe que efetivamente há aqui uma tirania e é um problema que está instalado e precisa de ser resolvido. Os angolanos não conseguiram perceber que esse era o grande momento para a viragem que se precisava.
Em ano eleitoral, o escritor e professor não vê com bons olhos o ativismo no país. Qualquer um que colocar em causa o regime na ótica de Domingos da Cruz corre o risco de ser preso ou morto.
Tem que ter plena consciência de que pode ter o destino que nós tivemos, né? Ser encarcerado ou então morto. Acho que num momento decisivo está em causa a manutenção dos interesses instalados e, portanto, eles estão preocupados.
Angola vive uma crise antropológica em que os valores encontram-se completamente destruídos. Domingos da Cruz fala de uma anestesia generalizada que deixou os angolanos sem qualquer tipo de sensibilidade social, daí a sua incredulidade de que os cidadãos poderão unir-se em torno de um objetivo comum.
Cada angolano está preocupado com coisas demasiado rudimentares, né? Como um carro, ter um terreno, ter uma casa, aquilo que é essencialíssimo do ponto de vista animal. Não vejo qualquer possibilidade dessas pessoas se unirem para que possamos ultrapassar essa travessia.
A entrevista com o ativista do grupo dos 17, escritor e professor Domingos da Cruz, pode ser ouvida na íntegra na página da Voz da América, voaportugues.com.
E era o Álvaro Lugero de Andrade a conduzir essa entrevista aqui na Voz da América. Pois esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Esta é a primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos estar concentrados em Moçambique, vamos também falar de Cabo Verde e de Angola. Portanto, estamos a transmitir em onda média, em 1530. Onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão está a ser transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma informação, uma crítica, pode fazê-lo através do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, portanto amanhã, fala Adriano Sapinal, ele é o secretário provincial da UNITA no Cuando Cubango. Portanto, uma oportunidade para se discutir a situação no sul do país, no Cuando Cubango, e não só, com Adriano Sapinala, secretário provincial da UNITA. Agora aqui na Voz da América vamos ter duas reportagens sobre saúde. O governo da província de Luanda anunciou para esta sexta-feira o início de uma campanha de vacinação denominada Assalto Final à Febre Amarela. Vai ter 5 dias. O anúncio da campanha é feito numa altura em que um levantamento feito recentemente pela Organização Mundial de Saúde admitiu a possibilidade da população da capital angolana ser superior a 6 milhões, conforme dados do último censo realizado no país. Venâncio Rodrigues.
O anúncio da campanha é feito numa altura em que as autoridades sanitárias do país garantem que o surto da febre amarela está em declínio, não se tendo registrado novos casos nas últimas 5 semanas, conforme declarações recentes de um alto responsável do Ministério da Saúde. A diretora do Gabinete de Saúde Pública da província de Luanda, Rosa Bessa, declarou à Voz da América que a campanha visa imunizar mais de 400 mil cidadãos na capital do país que eventualmente não tenham sido abrangidos nas etapas anteriores. A responsável do Ministério da Saúde disse que a operação será lançada formalmente pelo Ministro da Saúde, Gomes Sambo, e pelo Governador Higino Carneiro, tendo manifestado a esperança de que, com esta campanha, a febre amarela seja erradicada na província de Luanda. A campanha de vacinação vai decorrer até o dia 19 de julho, devendo contar com a colaboração de efetivos das Forças Armadas e da Polícia Nacional, segundo Rosa Bessa.
Estamos, na verdade, a preparar o ataque final. Queremos fazer o combo com canjica, mudo, amarela, que vai de vez. Vai também ter uma feira de saúde. Vai valer a pena.
A província de Luanda registrou desde o dia 21 de junho do corrente ano 489 casos confirmados de febre amarela, com 211 óbitos. Os responsáveis da vacinação contra a doença apontam que 92% da população de Luanda já foi vacinada desde o início das atividades da imunização, mas, entretanto, a transmissão da doença continua a ser registrada diariamente nas unidades sanitárias. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos a falar de saúde, mas agora vamos para Malanjo. Isaías Soares vai-nos falar da situação de tuberculose. Isaías.
Casos de tuberculose podem aumentar com o recrudescimento da fome no seio de várias famílias angolanas. 5 pessoas morreram por tuberculose no segundo trimestre deste ano no Hospital Sanatório de Malanje, anunciou quarta-feira última nesta cidade o diretor-geral da instituição, Manuel Adelino do Nascimento. O responsável garantiu o internamento de 77 pacientes no referido período, dos quais 6 patologias esteve relacionadas com o VIH.
Em relação ao internamento, nós tivemos 77 pacientes internados, dos quais 30 foram com BK positivo, 29 de BK negativo, 18 pacientes que internaram na nossa instituição não apresentaram critérios que é para o tratamento de tuberculose, então foram tratados com outras causas. Dos pacientes internados, 6 estavam associados com o VIH. Do total ainda dos pacientes internados, 5 foram a óbito.
O consumo exagerado de bebidas alcoólicas e de cigarros contribui para o aumento dos casos de tuberculose, agora associada à carência alimentar que, graças à maioria da população da circunscrição.
Evitar o uso excessivo do álcool, do tabaco, vão fazer com que o paciente esteja debilitado e pode contrair a tuberculose. Nós sabemos que a situação econômica do país não é das melhores, não é? E com isso também a aquisição dos produtos essenciais básicos, que são suporte nutritivos para o indivíduo, estão a escassear. Então, se as pessoas reduzirem o consumo de bebidas, o tabaco, também vão fazer com que essa situação não leve com que os pacientes possam contrair a tuberculose, para que consigamos reduzir o contágio entre as pessoas.
Diretor-geral do Hospital Sanatório de Malanje, Manuel Adelino do Nascimento. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o último ranking da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, em que a Guiné-Bissau é o herói dos países africanos de língua portuguesa, os PALOPs. Subiu 40, é verdade, 40 lugares nesse ranking da FIFA. Estava no lugar 115, está agora no 75º, portanto ainda muito embaixo, mas é uma subida estonteante. É, mas não é o melhor dos PALOPs, esse continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído 13 lugares para 62º. Moçambique subiu um lugar para 96º. Angola, esse, caiu do lugar 123 para 137. São Tomé e Príncipe também caiu de 152º para 153º. Portanto, nos PALOPs, primeiro Cabo Verde, segundo Guiné-Bissau, terceiro Moçambique, quarto Angola e quinto São Tomé e Príncipe. No topo dos rankings, a todos os níveis, não houve mudanças nos 5 primeiros, ocupados pela Argentina em primeiro, seguindo-se da Bélgica, Colômbia, Alemanha e Chile. Portugal subiu 2 lugares para 6º, França subiu 10 para 10º. A Espanha caiu 2 para 8º, o Brasil também caiu 2 para 9º. Itália ocupa agora o 10º lugar, esteve em 12º. E agora vamos falar de Éder, o luso-guineense que marcou o golo que deu a vitória a Portugal no final do Euro. Continua a ser muito celebrado em Portugal e na Guiné, mas parece que a nível de ofertas de clubes, não há nada.
Acho que vou continuar no Lille. Tenho 4 anos de contrato, assinei 4 anos. Estou muito satisfeito. Portanto, em relação a abordagens, não tive nada. O meu telefone praticamente são as pessoas a parabenizar.
Era Éder, da seleção portuguesa e do Lille, de França. No fim de semana, iniciam-se os jogos da Cplp. Angola vai levar uma delegação de 116 pessoas aos jogos, que se iniciam domingo em Cabo Verde. 20 atletas do futebol, 12 do basquetebol, 12 do handball, 2 do taekwondo, 4 desportistas cada para atletismo, natação, voleibol de praia e atletismo adaptado. Portanto, 62 atletas da delegação de 116 pessoas. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos estar dedicados a outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Mas Moçambique vai estar em foco. Vamos falar de uma possível acusação formal ao antigo presidente Guebuza. Vamos também falar das negociações da Renamo e de Moçambique. Mas antes disso, vamos falar aqui de uma notícia que causou alarme para aqueles que viajam entre Angola, Cabo Verde e São Tomé. A notícia dizia que a companhia aérea angolana, a TAG, ia suspender esse voo. Parece que, afinal, tudo vai ficar na mesma, conforme nos diz o Eugênio Teixeira.
Henrique Batalha disse que houve uma reprogramação das ligações aéreas da TAG para todos os percursos, mas que a situação está normalizada.
De facto, nós estivemos a trabalhar, a nossa direção e a administração em Londres esteve a trabalhar neste voo e noutros também, noutras rotas, mas posso avançar de fonte segura que está reposta a situação, os voos continuam, os voos bissemanais. O voo, por coincidência, hoje, dia 14, os voos já estão no sistema normal.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Ele vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão e chamamos mais uma vez a atenção para as reportagens de Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, quando entrar aqui de serviço o Paulo Oliveira. Até lá, vamos ficar com a música bem americana de Albert King. He was born under a bad sign.
13:30 aqui na capital federal norte-americana, céu pouco nublado, temperatura de 33 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos da emissão. Passa um ano desde a assinatura do acordo nuclear com o Irã, no Quênia um extremista matou 4 polícias. A nossa emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em VOA português e no telemóvel em VOA português e podem seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau com a Rádio Capital em 87.7 e Rádio Pijikiti. Na apresentação desta segunda meia hora está hoje o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Doris Dodson com a assistência técnica de Wagner Roberts.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Pouco mais de um mês depois do início das investigações, a Procuradoria-Geral da República Moçambicana divulgou os primeiros dados sobre as chamadas dívidas ocultas, no valor próximo de 2 bilhões de dólares, contratadas e contraídas durante o último ano do mandato de Armando Guebuza como chefe de Estado. Detalhes aqui com o William Mapote.
A conclusão indica que as dívidas foram contraídas à margem da lei.
Verificou-se que há violação da legislação orçamental no que diz respeito à não observância dos limites e à não observância dos procedimentos legais.
Era Taíbo Mukobora, um dos procuradores-gerais adjuntos, que falava numa conferência de imprensa em Maputo, salientando que há espaço para uma ação penal contra os autores.
E isto implica em ilícito criminal na forma de abuso de cargo ou função.
Ouvido pela reportagem da Voz da América em Maputo, Elísio de Souza, um dos mais conceituados criminalistas do país, diz que com o crime em alusão podem responder várias pessoas, incluindo o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o então ministro das Finanças, Manuel Chang.
Há espaço para criminalização de qualquer pessoa, porque em Moçambique, felizmente, estamos num Estado de Direito e uma das características fundamentais do Estado de Direito é que ninguém está acima da lei. Portanto, independentemente do cargo que qualquer pessoa exerça, pode sempre ser responsabilizado criminalmente, mesmo em exercício de funções ou fora de exercício das funções. Mas é preciso ter-se em conta sempre que os responsáveis vão ser exatamente aquelas pessoas ou que fizeram pessoalmente, ou que deram instruções ou ordens, ou então consentiram quando deveriam impedir que esta infração acontecesse.
Neste momento, a Procuradoria-Geral da República diz que vai convidar peritos nacionais e internacionais sobre questões administrativo-financeiras para ajudar a seguir o rastro do dinheiro, porque mais do que uma simples criminalização, é preciso saber com exatidão onde foi parar o dinheiro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O porta-voz do Fundo Monetário Internacional, Gary Rice, disse que o governo moçambicano tem de se preparar para realizar uma auditoria internacional e independente que avalie as empresas beneficiadas pelos empréstimos ocultos não revelados a organismos financeiros e doadores. Rice reiterou, no entanto, que na opinião do FMI, o governo moçambicano ainda não está pronto para avançar com esta auditoria. É neste ponto em que nos encontramos atualmente, disse Gary Rice, ao informar que o relatório da missão do fundo, realizada no final de junho em Maputo, ainda não se encontra concluído. E de Moçambique vamos para a Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos, através do projeto Observatório dos Direitos, uma iniciativa que está a ser desenvolvida com o funcionamento da União Europeia e a cooperação portuguesa, lançou em Bissau o segundo livro de indicadores sobre direitos naquele país lusófono, Lassa na Kassama.
Os indicadores que constam deste segundo livro intitulado Observando os Direitos na Guiné-Bissau reportam áreas específicas, nomeadamente saúde, educação, água, energia, habitação, saneamento, justiça e meios de subsistência entre 2015 e 2016. Por setores, segundo o documento, no campo sanitário nota-se pouca melhoria registada em 2014 para 2015, com o aumento do número de pessoas por médico e por enfermeiro e de mulheres por parteira. A mesma indicação aponta que a acessibilidade medida pelo custo da saúde ainda depende de projetos de distribuição gratuita de medicamentos, consultas e outros serviços de saúde. Na educação, os indicadores de abandono escolar no ensino básico entre o início e o final do ano letivo alteraram-se de forma muito acentuada em todas as regiões do país, com a exceção de Bulama-Bijagós, enquanto a única região que não consta do estudo, devido à sua especificidade geográfica. Na justiça, as condições de prisão e de detenção continuam a registrar situações lastimáveis a nível de todas as regiões observadas pelo projeto, refere o livro. Nos indicadores de habitação, energia, água e saneamento, de acordo ainda com esta segunda edição do livro sobre direitos humanos na Guiné-Bissau, passou a haver mais casas iluminadas, sobretudo em Bissau, refletindo a existência do número de horas de luz elétrica como nunca tinha existido nas últimas décadas. Enquanto isso, no saneamento, há um predomínio da anarquia na gestão dos destinos de lixos que a população produz, não augurando, ressalvo o documento, nada de bom num futuro de maior consumo das famílias. Nos indicadores de meios de subsistência, uma alta percentagem de agregados familiares tem um acesso à alimentação materializado em duas ou três refeições diárias, mas a tal média não pode esconder que no biombo norte do país registam-se 66,7% de agregados com uma única refeição diária e em Oio, também no norte da Guiné-Bissau. Tombali sul do país e Bissau, a capital, esses agregados rondam 20%. Perante estes dados, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, não obstante ter apresentado uma visão crítica à situação, reconhece uma melhoria na evolução do quadro de indicadores sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau.
Nota-se também que o acesso à água potável, por exemplo, à rede pública da água potável, a nível de Bissau, registrou uma ligeira melhoria, muito lenta também. Houve um aumento de número de pessoas e de famílias com acesso à água potável.
O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos salienta que, perante os dados existentes, resta agora definir políticas para inverter o atual cenário.
Os dados estatísticos já existem. Falta agora partir deles para conceber políticas com vista a melhorar esta situação muito precária, né, em que o guineense está a viver.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O ativista Domingos da Cruz, um dos 17 condenados por crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, entretanto colocados em liberdade pelo Tribunal Supremo, não vê com bons olhos um movimento ativista em Angola neste ano eleitoral. Numa entrevista à Voz da América, o também escritor e professor universitário considera que quem optar pelo ativismo corre o risco de ser preso ou morto e aponta o dedo à insensibilidade gerada pela generalizada dos angolanos que estão mais preocupados com os bens básicos. Ele também aborda a visibilidade internacional do caso. Álvaro Lugero Andrade.
Para Domingos da Cruz, o caso de detenção e condenação dos chamados revus teve uma dimensão e visibilidade nacional e principalmente internacional que ele não contava, apenas comparada à morte do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi. Entretanto, o ativista e escritor lamenta que os angolanos não tenham feito a melhor leitura do momento, que para ele teria sido ideal para enfrentar o regime.
Agora o mundo sabe que efetivamente há aqui uma tirania, suponho essa percepção, e que há um tirano, há um ditador, e é um problema que está instalado e precisa de ser resolvido. Os angolanos não conseguiram perceber que esse era o grande momento para a viragem que se precisava e teríamos então a grande oportunidade de forma coletiva livrarmos-nos da opressão.
Em ano eleitoral, o escritor e professor não vê com bons olhos o ativismo no país. Embora para ele as eleições não representem nada, porque, como diz, não vota, qualquer um que colocar em causa o regime na ótica de Domingos da Cruz corre o risco de ser preso ou morto.
Qualquer pessoa que queira fazer o exercício da cidadania com seriedade que se impõe no quadro de uma ditadura, tem que ter plena consciência de que pode ter o destino que nós tivemos, né? Ser encarcerado ou então morto. E o que digo sobre a morte não é nada ficcional. Acho que num momento decisivo, num ambiente pré-eleitoral, está em causa a manutenção ou não dos interesses instalados já há mais de 4 décadas. E, portanto, eles estão preocupados.
Angola vive uma crise antropológica em que os valores encontram-se completamente destruídos na avaliação daquele investigador. Domingos da Cruz fala de uma anestesia generalizada que deixou os angolanos sem qualquer tipo de sensibilidade social. Daí a sua incredulidade de que os cidadãos poderão unir-se em torno de um objetivo comum.
Cada angolano está preocupado com coisas demasiado rudimentares, né? Como um carro, ter um terreno e ter uma casa. Pessoas preocupadas com aquilo que é essencialíssimo do ponto de vista animal, da sensibilidade humana. Não vejo qualquer possibilidade dessas pessoas se unirem para que possamos ultrapassar essa travessia desértica em que nos encontramos.
A entrevista com o ativista do Grupo dos 17, escritor e professor Domingos da Cruz, pode ser ouvida na íntegra na página da Voz da América, voaportugues.com.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, o representante da TAG para Cabo Verde garante a continuidade dos voos de transportadora aérea angolana para a cidade da Praia, como nos refere aqui o Eugênio Teixeira.
Em declarações exclusivas à Voz da América, Henrique Batalha garantiu que os voos que ligam Luanda-Praia com escala em São Tomé vão continuar, não estando em perigo a suspensão dos mesmos proximamente, como chegou a ser ventilado. Henrique Batalha disse que houve uma reprogramação das ligações aéreas da TAG para todos os percursos, mas que a situação está normalizada e convida as pessoas a viajarem de Angola para São Tomé e Cabo Verde e vice-versa.
De facto, nós tivemos a trabalhar, a nossa direção e a administração em Luanda teve a trabalhar neste voo e noutros também, noutras rotas, mas posso avançar de fonte segura que está reposta a situação, os voos continuam, os voos bissemanais. O voo, por coincidência, hoje, dia 14, os voos já estão no sistema normal, a se parecerem comercializados a qualquer período do ano, até para o ano, já estão no sistema. Estão no sistema e, neste momento, vamos continuar e incrementar e reforçar este voo, aumentando o tráfego, que é o nosso desejo.
O representante da TAG para Cabo Verde traçou a importância dos referidos voos para o arquipélago, já que, para além de ligar Luanda, São Tomé e Praia, serve também como ponte para o transporte de passageiros da capital cabo-verdiana para Bissau e angolana para Maputo.
Este voo é um voo que realmente tem um cariz muito importante e penso que não haverá este perigo.
Está a nos dizer que até o final do ano, mas depois para o ano também não se colocará essa questão da suspensão dos voos?
Não, não se coloca porque está no sistema e o sistema que é um sistema internacional e está à disposição de qualquer agente e qualquer que esteja devidamente autorizado para vender os bilhetes TAC.
No dia 12 de julho, data da comemoração do 41º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, país que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana. Os deputados para o Círculo Eleitoral de África, Estevão Rodrigues do PCV e Orlando Dias do MPD, destacaram a importância dos voos da TAG no reforço das relações entre os países e respectivas populações.
Queria instar o Governo da República a seguir de perto o processo atual da avaliação da continuidade ou não dos voos da TAG que ligam Praia, São Tomé e Cabo Verde 2 vezes por semana.
Em relação aos voos da TAG, também acho que é o mais alto nível, é preciso que o Governo intervenha e também o próprio Presidente da República para que os voos Luanda, São Tomé, Praia, São Tomé, Luanda não sejam suspensos. Não há motivos para isso, embora se fale em questões técnicas e de rentabilidade.
O representante da TAG, Henrique Batalha, tranquiliza os viajantes, afirmando que os voos não serão suspensos. No âmbito da reorganização das operações da Companhia Angolana, Batalha explica que os bilhetes de passagem devem ser comprados no local onde a pessoa inicia a viagem. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Em Washington, emissão em português da Voz da América, 13:44, 40 segundos aqui na cidade de Washington. O secretário de Estado norte-americano John Kerry encontra-se hoje, quinta-feira, de visita a Moscovo para tentar encontrar forma para salvar o cessar fogo de hostilidades na Síria. Este é o tema de trabalho de Victor Bitti. Segundo o jornal Washington Post, Kerry vai propor uma ação militar conjunta contra o Estado Islâmico, a afiliada da Al-Qaeda, a frente à Znura. Kerry reúne com o seu homólogo russo, o ministro estrangeiro Sergei Lavrov, e possivelmente com o presidente Vladimir Putin. O porta-voz do Departamento de Estado, Mark Turner, indicou que Moscou não cumpriu o compromisso de levar Damasco a pôr termo aos ataques contra a oposição.
So you can't go forward on this, and we need to go forward.
Turner assentou que a Rússia e os Estados Unidos têm capacidade de cooperar e salientou a interrupção das hostilidades original no finais de fevereiro, embora repetidamente violada. Segundo Turner, embora não perfeito, conseguiu salvar vidas. O analista sírio David Lesh, do Trinity College em Santo António do Texas, afirmou acreditar que desde que os russos intervieram em setembro, a administração Obama tem gradualmente contribuído para os objetivos da política russa na Síria. O presidente sírio Bashar, numa entrevista à NBC, manifestou confiança que a guerra civil de 5 anos será ganha dentro de meses, acrescentando que a intervenção russa foi essencial para a vitória do que considerou de fator crucial. O dirigente sírio referiu que Moscou nunca discutiu com ele a transição política, sublinhando que o relacionamento franco com o dirigente russo Putin se baseia no interesse comum, a derrota dos terroristas. Al-Assad rejeitou as alegações de ter cometido atrocidades, insistindo em que não existem provas. Há um ano atrás, diplomatas exaustos do Irão e de 6 potências mundiais anunciavam num hotel de luxo em Viena, na Áustria, o acordo que colocava limitações ao programa nuclear iraniano em troca pelo levantamento de sanções económicas duras. Amâncio Miguel.
O referido acordo está hoje em implementação e com resultados claros na maioria dos pontos, mas subsistem suspeitas de ambos lados sobre eventual fuga às responsabilidades. Falando hoje em Paris, na França, o secretário de Estado, John Kerry, disse que o trabalho em torno da manutenção do acordo ainda não terminou.
We need to continue to work, and we will continue to work, and we have a specially designated ambassador whose day-to-day effort is leading a team.
Precisamos de continuar a trabalhar e iremos trabalhar, e para tal indicamos um embaixador que diariamente lidera uma equipa para garantir a continuidade deste acordo, para sermos capazes de resolver qualquer problema, disse John Kerry. Kerry disse também que o mundo pode se orgulhar pelo facto de uma negociação multilateral complicada ter produzido um resultado que torna a região menos volátil e o mundo mais seguro. As negociações resultaram do receio do Ocidente em 2002 sobre um programa iraniano de armas nucleares, o que o governo daquele país sempre recusou. As Nações Unidas, Estados Unidos e União Europeia impuseram sanções para pressionar o Irão a abandonar qualquer ambição nuclear. O Irão manteve a sua atividade nuclear, com grande foco no enriquecimento do urânio, enquanto as sanções afetavam gravemente a sua economia. O acordo com o Irão foi negociado pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha.
Obrigado, Amâncio. Voltamos a ti dentro de momentos. E do Irão para o Quénia, que combate, aliás, a Al-Shabaab, como nos refere aqui de imediato o Amâncio Miguel.
Além de matar os 4 agentes, o suspeito manteve em cativeiro outros indivíduos detidos na esquadra. As autoridades cercaram a esquadra na região ocidental de Kapenguria e procuram libertar os indivíduos, disse o chefe da polícia queniana, Joseph Bonet. Bonet explicou que o suspeito extremista tentou fugir após matar os 4 polícias, mas foi impedido por outros agentes. As autoridades acreditam que o indivíduo em causa é um recrutador do Al-Shabaab, grupo afiliado do Al-Qaeda, que opera a partir da vizinha Somália. Militantes do Al-Shabaab são responsáveis nos últimos tempos de ataques extremistas no Quénia, alegando estarem a responder à participação deste país na luta contra extremistas na Somália. Nas primeiras horas de hoje, disse Bonet, membros do Al-Shabaab viram frustrada uma tentativa de assalto a uma esquadra na região costeira do Quénia. Nessa tentativa, a polícia queniana diz que matou muitos militantes do Al-Shabaab, mas não indica um número concreto.
Obrigado, Amancio. São 13 horas e 50 minutos aqui na cidade de Washington, nesta quinta-feira, o dia 14 de julho de 2016. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal de segunda-feira a sexta-feira, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português em onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira, ou seja, amanhã, do Angola Fala Só, pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências. 16h30, 17, onda curta, nos 13.630 e 15.720. 17, 17h30, onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. No programa Fala Só de amanhã, o convidado será... desporto, dizem-me pelos auscultadores, desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o último ranking da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, em que a Guiné-Bissau é o herói dos países africanos de língua portuguesa, os PALOPs. Subiu 40, é verdade, 40 lugares nesse ranking da FIFA. Estava no lugar 115, está agora no 75º, portanto ainda muito embaixo, mas é uma subida estonteante. Mas não é o melhor dos PALOPs, esse continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído 13 lugares para 62º. Moçambique subiu um lugar para 96º, Angola esse caiu do lugar 123 para 137, São Tomé e Príncipe também caiu de 152º, para 153º. Portanto, nos PALOPs, primeiro Cabo Verde, segundo Guiné-Bissau, terceiro Moçambique, quarto Angola e quinto São Tomé e Príncipe. No topo dos rankings, a todos os níveis, não houve mudanças nos 5 primeiros, ocupados pela Argentina em primeiro, seguindo-se da Bélgica, Colômbia, Alemanha e Chile. Portugal subiu 2 lugares para 6º, França subiu 10 para 10º. A Espanha caiu 2 para 8º, o Brasil também caiu 2 para 9º. Itália ocupa agora o 10º lugar, esteve em 12º. E agora vamos falar de Éder, o luso-guineense que marcou o golo que deu a vitória a Portugal no final do Euro. Continua a ser muito celebrado em Portugal e na Guiné, mas parece que a nível de ofertas de clubes, não há nada.
Acho que vou continuar no Lille, tenho 4 anos de contrato, assinei 4 anos, estou muito satisfeito. Portanto, em relação a abordagens, não tive nada, o meu telefone praticamente são as pessoas a parabenizar.
Era Éder, da seleção portuguesa e do Lille, de França. No fim de semana, iniciam-se os jogos da CPLP, Angola vai levar uma delegação de 116 pessoas aos jogos, que se iniciam domingo em Cabo Verde. 20 atletas do futebol, 12 do basquetebol, 12 do handball, 2 do taekwondo, 4 desportistas cada para atletismo, natação, voleibol de praia e atletismo adaptado. Portanto, 62 atletas da delegação de 116 pessoas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã do programa Fala Só será Adriano Sapinala, o secretário provincial da UNITA, no Quando Cubango. Passa agora para o resumo de notícias desta quinta-feira, 14 de julho de 2016. O candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, vai anunciar amanhã o seu candidato a vice-presidente. Entre os nomes mais citados para a vice-presidência encontra-se Chris Christie, governador do estado de New Jersey, governador de Indiana Mike Pence, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich, e agora o senador de Alabama, Jeff Sessions, que foi assessor de Trump e com o qual reuniu ontem. Uma fonte próxima à campanha disse à Reuters que Trump parece estar inclinado a escolher o governador Pence. A juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Ginsburg, que se envolveu numa guerra de palavras com Donald Trump, indicou lamentar os seus comentários críticos. Os juízes do Supremo Tribunal quase nunca emitem opinião sobre as campanhas políticas, aderindo a princípios éticos contra tais comentários e porque eles podem ajudar a decidir uma eleição, como ocorreu no ano 2000. O acordo nuclear com o Irão está a ser cumprido, mas subsistem de ambos os lados eventuais violações, dizem os analistas. O referido acordo foi assinado há um ano pelo Irão e 6 potências mundiais e lideradas pelos Estados Unidos para impedir o avanço do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de duras sanções económicas. O secretário de Estado John Kerry disse: em Paris é ser preciso continuar a trabalhar para manter o acordo. Kerry disse que o mundo pode se orgulhar pelo facto de uma negociação multilateral complicada ter produzido um resultado que torna a região menos volátil e o mundo mais seguro. No Quênia, um suspeito extremista do grupo Al-Shabaab arrancou uma arma de um polícia numa esquadra e matou 4 agentes. Além de matar agentes da polícia, o ferido indivíduo mantém em cativeiro pessoas detidas na mesma esquadra. A polícia cercou a esquadra na região ocidental de Kapenguria e procura libertar os indivíduos, segundo disseram as autoridades. 2 soldados foram detidos na Costa do Marfim, acusados de não terem denunciado elementos suspeitos de uma cela da Al-Qaeda, que matou 19 pessoas em março passado numa estação de turismo. O ataque ocorreu, recordamos, a 40 km da capital comercial, a cidade de Abidjan, pela Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e foi realizado à maior distância da tradicional base daquele grupo guerrilheiro no deserto. As autoridades marfinenses e do vizinho Mali detiveram, entretanto, vários suspeitos desde o ataque. Passo agora para apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Títulos desta quinta-feira refletem a cena política na Inglaterra, país que tem agora um novo primeiro-ministro, Theresa May. May assume Lamb como primeiro-ministro, destaca o artigo do Washington Post. O Wall Street Journal indica que a juíza do Supremo Ginsburg lamenta ter feito comentários críticos a Donald Trump. O New York Times apresenta uma primeira página no artigo em que se refere que Donald Trump, sentido declínio do apoio dos bancos, publicou frases de sensibilização. Para os ouvintes que nos têm escutado durante esta última hora, vós sinceros, de continuação do Muito Boa Noite, é mais uma meia hora de emissão. Continuem, pois, com a Voz da América, convosco vai ficar dentro de momentos o Amâncio Miguel. Boa noite.
transmitir em português. A partir de... Transmitimos em português a partir de Washington, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, contamos já com a parceria da Rádio Capital FM na frequência 87.fm. Pode acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o número é 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto em Washington, 19 horas e 1 minuto em Angola, 20 horas e 1 minuto em Moçambique, o microfone é Márcio Miguel, numa emissão que continua tendo Doris Dodson na produção e Wagner Roberts na técnica. O acordo nuclear com o Irão está a ser cumprido, mas subsistem suspeitas de ambos lados sobre eventuais violações, dizem analistas. No Quênia, um suspeito extremista do grupo Al-Shabaab arrancou hoje a arma de um polícia numa esquadra e matou 4 agentes. A doutora Nídia vai falar hoje sobre as doenças do tempo frio relacionadas com o aparelho respiratório. E antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique disse ter constatado a existência de indícios de violação da lei orçamental e crime de abuso de cargo e de função por parte de responsáveis do antigo governo presidido por Armando Emílio Guebuza na contratação das dívidas que financiaram as empresas estatais Ematu, Proíndicos e MAM. De Maputo, William Mapote.
A conclusão indica que as dívidas foram contraídas à margem da lei.
Verificou-se que há violação da legislação orçamental no que diz respeito à não observância dos limites e à não observância dos procedimentos legais.
Era Taíbo Mukobora, um dos procuradores-gerais adjuntos, que falava numa conferência de imprensa em Maputo, salientando que há espaço para uma ação penal contra os autores.
E isto implica em ilícito criminal na forma de abuso de cargo ou função.
Ouvido pela reportagem da Voz da América em Maputo, Elísio de Souza, um dos mais conceituados criminalistas do país, diz que com crime em alusão podem responder várias pessoas, incluindo o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o então ministro das Finanças, Manuel Chang.
Há espaço para criminalização de qualquer pessoa, porque em Moçambique, felizmente, estamos num Estado de Direito, e num Estado de, uma das características fundamentais do Estado de Direito é que ninguém está acima da lei. Portanto, independentemente do cargo que qualquer pessoa exerça, pode sempre ser responsabilizado criminalmente, mesmo em exercício de funções ou fora de exercício das funções. Mas é preciso ter-se em conta sempre que os responsáveis vão ser exatamente aquelas pessoas ou que fizeram pessoalmente, ou que deram instruções ou ordens, ou então consentiram quando deveriam impedir que esta infração acontecesse.
Neste momento, a Procuradoria-Geral da República diz que vai convidar peritos nacionais e internacionais sobre questões administrativo-financeiras para ajudar a seguir o rastro do dinheiro, porque mais do que uma simples criminalização, é preciso saber com exatidão onde foi parar o dinheiro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos a nossa emissão em língua portuguesa a partir daqui de Washington. Esta é a Voz da América. Jovens líderes africanos encontram-se nos Estados Unidos para participar no programa Mandela Washington Fellowship, que é uma iniciativa do presidente Barack Obama para indivíduos com as idades entre os 25 e 35 anos. A Mayra de La Salette está em Boston e conversa aqui com o Álvaro Lugero Andrade sobre a iniciativa.
É verdade. Hoje foi o dia da língua e da educação para estes gestores públicos. Muitos deles são professores, temos uma juíza que é de São Tomé, e todos eles são muito impressionados com o que têm aprendido aqui. O interessante a destacar nestas conversas é a questão do tempo. O quanto tempo vale para os americanos, que é algo que nós em África temos um tempo diferente, os nossos relógios são um bocadinho diferentes, e esse é um dos factos que eles levantam mais, mas também a questão da responsabilização, assumir e cumprir. Nossa dialista de Cabo Verde, Eurídice Monteiro, que é professora universitária, levantou muito essa questão. Ela também levantou a questão do ter ilhéu em África e do quão as relações entre África e o continente, não é? E as ilhas do Cabo Verde, é uma relação não tão trabalhada assim, que ela já tinha percebido isso, mas que o Yali lhe mostra cada vez mais que é preciso trabalhar melhor essas relações e que é preciso que os governantes de Cabo Verde não usem Cabo Verde como ponto, mas sim como parte integrante do continente. Eu acho que foi uma declaração muito forte e muito interessante. De Angola, nós temos dois professores de inglês a fazerem este programa intensivo do IALI e um deles agradeceu em Umbundo ao presidente Obama por esta oportunidade. E outro levantou a questão da falta de material para se poder ensinar os alunos no Mochico, que é onde ele leciona. A nossa ialista juíza disse que os problemas dos santumenses em relação à justiça, ela descobriu que são os mesmos problemas de que os americanos se queixam. E que a grande pergunta é São Tomé, onde é que fica São Tomé? E que ela sentiu que os americanos ficaram todos muito surpreendidos com o grupo todo, toda esta diversidade que veio de África. Foi recebida aqui com muito, muito carinho, eles tiveram uma recepção muito calorosa, têm estado a visitar vários lugares. Eu, de facto, ontem consegui comprovar que Brockton é a 11ª ilha de Cabo Verde. Sente-se o cheiro, fala-se português, fala-se crioulo. Estive também no restaurante Luanda, onde pude comer um choco grelhado que soube a ilha de Luanda, de facto. Incrível como se pode sentir tanto a nossa cultura tão longe de casa. Muito embora os nossos realistas ainda não tenham tido a oportunidade de provar isso e queixam-se de que a comida americana é muito doce.
E agora vamos à página de economia, com a indicação para já de que em Cabo Verde 16% da população não tem emprego. A União Europeia promete 20 milhões de dólares para mudar o cenário. Mais detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias da economia, Manso Miguel, começamos em Angola. As contas públicas apresentaram um buraco de 400 milhões de dólares nos três primeiros meses do ano, com receitas fiscais em forte quebra face ao orçamentado, período em que o barril de crudo rondou os 30 dólares. O Ministério das Finanças de Angola anunciou também em um comunicado a revisão dos principais indicadores macroeconómicos para este ano, nomeadamente a revisão em baixo do crescimento do produto interno bruto de 3,3% para 1,3% e do aumento do déficit estatal que passa de 5,5% para 6%, obrigando assim a um endividamento público. Ainda em Angola, o Banco Mundial aprovou a concessão do empréstimo de 70 milhões de dólares para aumentar a produção, produtividade e comercialização agrícola de pequenos produtores das províncias do Bié, Malanje e Uambo. O empréstimo financiará o reforço da capacidade técnica, institucional e de gestão de 150 mil agricultores. Em Moçambique foram criados cerca de 341 mil postos de trabalho do total de 1 milhão e 500 mil preconizados no plano quinquenal até 2019. Os empregos foram criados no período compreendido entre janeiro de 2015 e o primeiro trimestre do ano corrente, segundo o governo. A União Europeia vai doar a Cabo Verde 20 milhões de dólares para apoiar projetos de combate ao desemprego no país, que afeta cerca de 16% da população ativa, 34% deles jovens. É uma verba enquadrada no 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento para o projeto de combate ao desemprego nos países africanos de língua portuguesa. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste também foram beneficiados. A Guiné-Bissau encaixou 18,4 milhões de dólares com a colocação na íntegra esta semana de uma emissão de obrigações de tesouro, informou o Ministério da Economia e Finanças. As obrigações agora emitidas têm uma maturidade de 3 anos e pagam uma taxa de juros de 5,5%. No mercado de câmbios, esta manhã uma libra valia 1 dólar 33 centavos, 1 euro custava 1 dólar e 11 centavos e 1 dólar era comprado por 14,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana trazemos um convidado que nasceu em 1977 no Bié, é o Adriano Sapinala, que é o secretário da UNITA na província do Cuando, Cubango, obviamente isto em Angola. Aqui recordar também que o Angola Fala Só está também na rede social, no Facebook, e depois também o texto vai para a nossa página da internet.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Vamos falar aqui de saúde nos próximos minutos com a nossa médica residente, a doutora Nídia Hermano. Olá, doutora Nídia. Como vai com,
olá,
esse,
Ana.
Como vai com esse friozinho?
Estou
por
bem.
Aí?
E queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais belo do mundo. Uma boa audição.
Isto apesar do frio que vai por aí, não é? Que é, aliás, tema do que vamos discutir. Vamos falar sobre as doenças do frio mais relacionadas com o aparelho respiratório, a parte inferior do aparelho respiratório.
A parte inferior.
Isto é o quê? O que é a parte inferior do aparelho respiratório?
A parte inferior do aparelho respiratório, bom, nós falamos dos brônquios e dos bronquíolos e propriamente dos pulmões, né? Então, aí e cada um deles também tem as suas doenças. Por exemplo, os bronquíolos têm, e os brônquios têm as bronquites, que são infecções que podem ser virais, podem ser bacterianas, independentemente da época, e fazem como complicação aquilo que nós dissemos, uma respiração mais ou menos com dificuldade. A bronquite, assim dizer, que é uma doença dos brônquios, ele passa para os bronquíolos e tem a sua sintomatologia. É tosse, dificuldade respiratória, tiragem e depois febre, febrícula, dores articulares, etc.
Uhum.
Quando nós temos esse tipo de inflamação, sabemos que ele vai partir já para os pulmões. Então temos que ter muito cuidado com os nossos doentes em termos de bronquites, porque quando eles passam para os pulmões, ali ficamos já com doenças pulmonares.
Que são as, a pneumonia sendo uma delas, não é?
Sendo uma delas a pneumonia, que é a mais grave. A pneumonia começa com, às vezes, acompanhada de infecções das vias respiratórias superiores e, às vezes, não damos conta que as vias respiratórias superiores estão doentes e, de repente, estamos com uma dor de um lado do peito, uma dor acentuada que não deixa respirar e vamos para o hospital, fazemos o diagnóstico da pneumonia. Podemos fazer nós, auscultando, etc., mas ficamos sem saber o que é, na verdade, o que é que vai dar em termos de cura ou de internamento ou de cuidados intensivos, né?
Doutora Nídia, em termos, por exemplo, em termos dos sintomas entre a pneumonia e a bronquite, o que é que as distingue?
Em termos de sintomas, a bronquite é mais, não tem dor peitoral e tem mais o sistema respiratório externo, que é a dificuldade respiratória, tiragem, aquilo que a gente vê nas crianças, assim, e muito bem nítido, o farfalhar do peito, não é? Agora, a pneumonia já é dependentemente da causa. Existem pneumonias virais que são reversíveis e outras irreversíveis em relação à vida, depende da idade. As pneumonias em idade, portanto, de criança, crianças, são muito perigosas. Agora, as pneumonias em idades adultas, com boas defesas, as pessoas conseguem ultrapassar. E na velhice, principalmente quando as pessoas adoecem e estão acamadas muito tempo, apanham aquilo que é pneumonia por estase. Essas pneumonias são muito, muito perigosas para a nossa área. Quando um doente está acamado nos cuidados intensivos e tem pneumonia, nós ficamos com um horizonte visual em termos de prognósticos muito mau, né? Então, só para dizer que é uma infecção, é uma das infecções mais grosseiras que um organismo pode ter, né? Mais perigosas. Por exemplo, houve muitas vezes a frase, olha, gasalha-te que ainda apanhas uma pneumonia. E é verdade, porque apanha um transtorno das vias aéreas e depois começam as pneumonias, não é?
Exatamente, porque muitas vezes é aquelas tosses que nós às vezes temos, ninguém liga muito, porque é uma tosse, isto já passa. Doutora Ni, deixa-me perguntar, há duas palavras que me aparecem em relação a isto. É a pleura e a outra coisa é a legionela. Qual é, o que elas têm a ver com estas infecções? O que é pleura?
Pleura é um tecido que reveste os pulmões. E ela também está sujeita a uma pleurite. A pleurite podemos diagnosticar com estetoscópio porque ouvimos um farfalhar. Significa que entre o pulmão e a pleura existe ali qualquer coisa, não é? A pleurite. Mas tinha-me falado de quê?
Legionela.
Legionela é uma bactéria que é uma bactéria que se aloja nos pulmões e praticamente quando ela é muito ativa, quando ela está em infecções que realmente são graves, ela até leva os doentes já ao banco de cirurgia e terão que fazer uma abordagem cirúrgica aos pulmões, não é? Dependentemente de onde ela se aloja, né? Eu, por acaso, na minha experiência, eu já tive uma paciente e que anestesiei e que íamos fazer um exame, um diagnóstico, íamos tirar a legionela do pulmão, que é a remoção de onde ela está situada, no globo maior, menor, inferior, esquerda ou direita. Por acaso, essa doente, ainda me lembro, confinava-se no lóbulo do meio e conseguimos tirar com o cirurgião torácico e essa pessoa ficou melhor, não tem mais nada e ficou melhor.
Uhum.
Quer dizer, tivemos sucesso.
Tiveram sucesso. Doutora Nidhi, antes de nós passarmos aos exames que são feitos, à forma como são tratados e à forma como nós deveremos evitar, entre outras coisas, vestindo um casaco quando está frio, doutora Nidhi, gostava de perguntar, qual é a diferença, as pessoas dizem muito assim, influenza e gripe, uma coisa e a outra é a mesma ou são coisas diferentes? Por exemplo, fala-se muito de influenza A e B.
A influenza é um vírus influenza.
Uhum.
Não é? Nós chamamos de... Se nós diagnosticarmos que é um vírus e ela é influenza, dizemos que essa infecção das vias superiores é influenza, porque é das vias respiratórias superiores. Se nós não diagnosticarmos, nós chamamos que é uma gripe, né? Porque é muito difícil, deve-se ir ao laboratório para diagnosticar qual é o tipo de vírus que ali está. Mas o vírus de influenza, como ele se espalhou para todo o mundo, acho que é um vírus muito forte, partiu mais ou menos da Grã-Bretanha e faz muita mortalidade nestes países. Em nossos países, nós não temos injeção, portanto, aquelas pessoas que chegam no tempo do frio, por exemplo, no Brasil, é obrigatório ter-se um cartão a partir dos 60 anos e terem a vacina da influenza. Não é? Nós, nos países mais quentes, onde existe a pobreza, a gente prefere mandar vir o antimalárico do que uma personalidade do vírus de influenza, porque essa não é a causa de mortalidade mais frequente, não é?
E pronto, nós vamos despedir-nos da nossa audiência, vamos voltar para falar como é que fazem o diagnóstico destas doenças das vias respiratórias e, sobretudo, como é que se tratam estas doenças mais graves, como, por exemplo, a questão da pneumonia e da bronquite. Então, até para a semana, um abraço para todos e também para si, doutora Nidhi. E, como sempre, com um sorriso de orelha a orelha do meu lado.
E aquele meu beijinho, beijinho a todos.
Horas 23 minutos e 4 segundos aqui em Washington, momento para a música e convidamos Kelly Clarkson, uma cantora que se descobriu no concurso Idols em 2002, quando ela tinha 20 anos, e ela aqui apresenta a canção Catch My Breath. I don't wanna be left behind. Catching my breath. Kelly Clarkson e o tema Catch My Breath, uma descoberta do concurso Idols de 2002. Vamos agora para as notícias. O acordo nuclear com o Irão está a ser cumprido, mas subsistem suspeitas de ambos lados sobre eventuais violações, dizem analistas. O referido acordo foi assinado há um ano pelo Irão e 6 potências mundiais lideradas pelos Estados Unidos para impedir o avanço do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de duras sanções económicas. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse hoje em Paris, na França, que é preciso continuar a trabalhar para manter o acordo. Kerry disse também que o mundo pode se orgulhar pelo facto de uma negociação multilateral complicada ter produzido um resultado que torna a região menos volátil e o mundo mais seguro. Mas opositores dizem que o Irã não mudou a sua perspectiva e continua a realizar testes com mísseis balísticos. 2 soldados foram detidos na Costa de Marfim, acusados de não terem denunciado suspeitos membros de uma célula da Al-Qaeda que matou 19 pessoas em março numa unidade turística. O ataque aconteceu a 40 km da capital comercial Abidjan pela Al-Qaeda de Maghreb Islâmico e foi realizado a maior distância da tradicional base do deserto. As autoridades costa-marfineses e do vizinho Mali detiveram vários suspeitos desde o ataque.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os corpos de Willie Kimani, um advogado e investigador que trabalhava para a Organização Não-Governamental dos Estados Unidos, Missão Internacional de Justiça, um cliente dessa organização, José Fato Muenda, e o tutor da mesma organização, José F. Muiriri, foram recuperados a 7 de julho de um rio no condado de Machakos, a leste de Nairobi. Willie Kimani, um advogado de direitos humanos, agia em nome de José Fato Muenda, que reclamava ter sido ferido a tiro e molestado pela polícia. Os 3 indivíduos desapareceram na sequência da sua presença numa audiência num tribunal da área de Nairobi, a 23 de junho. 3 agentes da polícia caniana foram detidos em ligação com as mortes, tendo sido apresentados no Tribunal Supremo de Nairobi a 11 de julho, onde foi apresentada uma instrução e aceite para os manter detidos durante 14 dias, pendendo a investigação. O caso volta ao Tribunal no dia 18 de julho. Uma declaração conjunta foi emitida a 1 de julho pelos chefes da missão no Quênia, dos Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido. As nossas missões diplomáticas ofereceram assistência ao governo do Quênia neste assunto, referiu a declaração. Os defensores dos direitos humanos desempenham um papel essencial na promoção dos direitos humanos e reforçam o primado da lei e estamos comprometidos no apoio ao seu trabalho e na sua proteção. Os indivíduos responsáveis por estes crimes devem enfrentar a acusação independentemente de serem cidadãos privados ou membros do Serviço Nacional de Polícia. Responsabilizando os agentes por violações de direitos humanos e outras formas de má conduta, é vital para acabar com a impunidade no serviço da polícia e para estabelecer segurança para todos os canianos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina esta nossa emissão do dia 14 de julho de 2016. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Amais Miguel, que estive convosco neste último segmento. Amanhã voltaremos a este canal e horário para o destaque é Angola Fala Só. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.